Excelência, Sr. Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, Excelência, Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas, Excelência, Srs. Chefes de Estado e de Governo, Senhoras e Senhores, em setembro de 2000, não sendo ainda um país independente e sob a administração da UNTAED, viemos aqui como observadores a esta magna Assembleia para nos inteirarmos do grande pensamento para o novo século, traduzido nos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. 12 anos depois de Timor-Leste ter sido admitido nesta prestigiosa organização, eis que estamos aqui de novo para participarmos na análise do que foi feito e não foi feito, dos seus porquês e dos seus impactos, e para uma revisão das formas de ação e redefinição de planos e estratégias. Contudo, intervenções proferidas aqui e na cimeira do Conselho de Segurança revelam a outra face, a mais aguda, dos problemas do mundo. Uma instabilidade generalizada nos espíritos e a pressão sobre a necessidade de atuar em força para punir. Assim, junto-me às preocupações de todos quantos tomaram a palavra antes de mim, para manifestar a profunda apreensão sobre o momento particularmente difícil que a comunidade das nações está a viver. A Organização das Nações Unidas tem sido um foro inequívoco para a abordagem de questões internacionais e continua a ser a esperança de milhões de pessoas em todo o mundo. E, senhoras e senhores, em 2000, os desafios provinham do estado da extrema pobreza, da escassez no campo do ensino, da enorme carência de assistência médica e medicamentosa, da desigualdade da produção alimentar, todas essas áreas essenciais que afetavam as populações de muitos países subdesenvolvidos. 14 anos são passados e pouco se alcançou neste esforço da Comunidade das Nações, sendo que os países frágeis ou pós-conflito estão menos capazes de poder cumprir os seus ODMs. Mas, mais do que isso, os desafios considerados em 2000 tomaram um outro rumo, elevando os problemas ao nível de aumento de tensões e conflitos em muitas regiões do mundo. A verdadeira grandeza das organizações e a sua capacidade de liderança mundial medem-se em momentos difíceis como estes, onde a busca de soluções pacíficas através da intensificação do diálogo é que pode determinar o futuro da humanidade. Para responder a estes desafios, precisamos de uma organização efetivamente operante, mais ativa e menos estereotipada, que se evidencie no estreitamento de cooperação com outras organizações, sobretudo as regionais, e que atue com profundo respeito pela soberania de cada Estado e pelas suas idiosincrasias. Todas as ações levadas a cabo têm sido apenas uma continuidade de medidas exercidas que, na maioria dos casos, não produziram resultados muito positivos. Estamos perante um agudizar de perda de confiança e perante uma crise de valores, de incompreensíveis interpelações identitárias que nos obrigam a reagir. Vamos também, sobretudo, tentar compreender as verdadeiras causas dos problemas. Se estamos perante uma ameaça que ultrapassa fronteiras e que impugna o nosso compromisso perante a tolerância e a paz, é fundamental conhecer melhor a interdependência dos problemas, descobrir onde está a falha civilizacional que nos nega a oportunidade de diálogo e a procura de consensos. Sempre advogamos que o uso de meios militares não instaura valores universais nem constrói democracias. abordagens mal orientadas, sem observar os múltiplos e diversos fatores das ameaças, ou pior, sustentadas em contradições e conflitos de interesses, apenas contribuem para acicatar o radicalismo e atos extremistas. Por isso, temos que refletir e temos que questionar, porque está-se simplesmente a resvalar para o obscurantismo da guerra, apegado ao princípio dos tempos medievais de olho por olho, dente por dente. Por isso, reitero nesta magna Assembleia Geral que os nossos esforços coletivos para preservar a paz e a segurança mundial têm que renunciar a planos mal concebidos, apenas motivados por interesses estratégicos de dominação por parte das grandes potências, para um plano mais adequado à realidade de cada situação e que dê a verdadeira resposta às causas maiores da atual crise. Esta agenda comum não deve continuamente manter-se na manipulação dos factos para produzir reações coletivas, mas antes, na assunção honesta dos erros cometidos, produzidos pela ânsia de impor a paz pela guerra. Só corrigindo a maneira de pensar e agir, se estará a dar uma verdadeira oportunidade à paz. Excelências, senhoras e senhores, as respostas às crises que a humanidade enfrenta não podem ser exacerbadas pela vontade de fazer guerra para acabar com a guerra, mas sim pela vontade de construir um mundo de paz com base no diálogo e num esforço hercúleo, se necessário, para abordar as raízes dos problemas que levam ao terrorismo, ao racismo, ao extremismo e à intolerância. Quando cerca de dezenas de milhões de pessoas no mundo sofrem com os horrores dos conflitos e com os incontáveis abusos perpetrados neste século de globalização, as ações da comunidade internacional devem prioritariamente estabelecer os melhores mecanismos para a resolução dos problemas de exclusão, discriminação, marginalização de grupos, de seitas e etnias. Deve-se também, desde o primeiro momento, partir do princípio de que na solução desses problemas, as sociedades que saiam desses conflitos e que estejam comprometidos a quebrar com as más memórias do passado, tenham direito a um período vital de transição, com respeito pelos seus próprios modelos de comportamento, as suas maneiras de pensar e agir, as suas próprias regras e compromissos internos. Caso contrário, estar-se-á apenas a gerar novos focos de conflito que poderão eclodir mais tarde. A guerra no Iraque, que destruiu a herança de uma civilização milenar, bem como os confrontos sangrentos no Afeganistão, na Líbia, na Síria e na Ucrânia, devem servir para tirar as devidas lições sobre os padrões internacionais aplicados nestes contextos. A incerteza e a angústia sangrenta que envolvem Israel e Palestina, com os dois povos destinados a viver lado a lado, devem alertar a humanidade de uma vez por todas de que o medo e a insegurança pelo futuro conduzem ao ódio, que é, em última instância, a raiz de todos os males. Excelências, senhoras e senhores, Timor-Leste conhece bem as consequências e os traumas da guerra. Sofremos não só centenas de milhares de perdas humanas, mas também a destruição quase total do país. Um Estado que nasce sem a capacidade de garantir o bem-estar do povo e promover os direitos e liberdades fundamentais dos seus cidadãos, é um Estado frágil, incapaz ainda no cumprimento da sua principal missão. Imediatamente depois da guerra, iniciamos uma verdadeira reconciliação na sociedade timorense, para dar resposta à necessidade de vivermos em paz, condição única para nos sentirmos livres. Também com a Indonésia, juntos abrimos o caminho para uma sincera e genuína reconciliação. Em vez de alimentarmos o ódio e a vingança, fomentamos a solidariedade e a tolerância entre as nossas comunidades e, com isto, cultivamos um relacionamento sólido e de cooperação entre os nossos estados e povos. As democracias ocidentais primam-se na defesa de dispendiosos tribunais internacionais para julgar genocídios, chocadas pela violação dos direitos humanos em países em desenvolvimento. A questão com a Indonésia não pode ser vista apenas pela atuação do seu exército e dos seus generais. Deve ser vista num contexto mais amplo, em que governos das potências ocidentais venderam material de guerra sofisticado, desde armas a navios de guerra e caças, desde munições e explosivos a tanques e canhões, e treinando até o exército indonésio para dizimar os timorenses. Foi por isso que nós, timorenses e indonésios, preferimos registar a verdade dos factos, fechar o capítulo doloroso do passado e olhar para o futuro, que exigia e continua a exigir muito esforço para desenvolver as duas nações e melhorar a vida dos dois povos. Para Timor-Leste, a Indonésia, com a sua sociedade pluralista e tolerante, mais do que um vizinho próximo, é uma inspiração para o nosso país. Sob a liderança sábia de Sua Excelência o Presidente Susilo Bambang Yudhoyono, assistimos à construção de uma democracia moderna que concilia o progresso com a promoção da paz, não só a nível nacional, como no plano regional e internacional. Desejamos sinceramente que a sucessão pacífica para o Presidente Joko Widodo traga mais sucessos para esta grande nação. E digo isto, celebrando Timor-Leste este ano o 12º aniversário da sua independência, um país que aprendeu das suas próprias fraquezas e desfruta hoje de um clima de paz social e política. Conhecemos bem os desafios inerentes ao esforço de desenvolvimento nacional e consolidação da paz e da segurança. Estamos muito gratos pelo apoio a Timor-Leste das Nações Unidas e de todos os países doadores. Contudo, destes anos de parceria, também podemos retirar importantes lições que temos vindo a partilhar com o mundo, sobretudo com os Estados frágeis, encorajando-os a chamar para si a liderança dos seus processos e a comprometer-se com o futuro dos seus cidadãos. Excelências, senhoras e senhores, neste trajeto começamos também a ser mais ativos internacionalmente e temos trabalhado arduamente no âmbito do grupo G7 Plus, que reúne 20 países frágeis e afetados por conflitos, além da partilha de experiências e conhecimentos que visam colocar a necessidade destes países na agenda de desenvolvimento mundial. Não nos cansamos de repetir, como muitos líderes fizeram desde ontem, que sem paz não há lugar para o desenvolvimento. Por outro lado, sem desenvolvimento não pode haver espaço para a transição democrática, porque democracia é um processo dinâmico de assimilação de princípios e valores, não sendo assim um processo que possa ser medido apenas em eleições. E isto traz-nos ao tema do debate geral desta 69ª reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a Agenda de Desenvolvimento pós-2015. Existe um perigoso aumento de desigualdade em todo o mundo, com a riqueza concentrada em mãos de poucos em detrimento de todos. Depois de expostas a ganância e a corrupção do sistema financeiro internacional, que causou a crise financeira global, mesmo a débil recuperação económica está somente a beneficiar os verdadeiros causadores do colapso financeiro. Apesar dos melhores esforços do secretário-geral e da sua equipa na ONU, vamos entrar no ano 2015, sabendo que cerca de 2,2 mil milhões de pessoas do mundo estão já ou vão entrar na faixa de extrema pobreza, sem sequer conhecer o que são os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Devo aqui chamar a atenção para a prática incorreta das organizações internacionais de medir o mundo, colocando no mesmo saco os 193 países membros das Nações Unidas, independentemente de um ser grande e outro pequeno, um ser rico e outro pobre, um ser jovem ou em transição e outros com séculos de história, um ser desenvolvido, um outro em economia emergente ou subdesenvolvido. E esses índices de desenvolvimento estabelecem escalas de valores não só injustas como desmotivadoras para a maioria dos países menos desenvolvidos. É, portanto, para todos nós aqui presentes, uma oportunidade histórica para partilharmos as nossas reflexões sobre os imensos desafios que temos pela frente, de forma a delinear uma agenda verdadeiramente transformadora onde nenhum país fique para trás. Entretanto, a questão que merece a nossa apreensão coletiva e a tomada de medidas urgentes é a mitigação de ameaças ambientais que continuam a aumentar, dificultando as perspectivas legítimas de países emergentes e em vias de desenvolvimento. Felizmente, a cimeira de ontem, de dois dias atrás, da mudança climática, conseguiu insuflar mais esperança quanto a planos concretos de ação que estão a ser implementados em alguns países e vão ser tomados mais globalmente no próximo ano em Paris, resultando ainda no compromisso de alguns países desenvolvidos quanto à capitalização do Fundo de Adaptação tão necessário aos países em desenvolvimento. Timor-Leste tem a sua ministra das Finanças, Emília Pires, como membro do painel de alto nível que aconselhou o secretário-geral das Nações Unidas sobre esta agenda. Em 2013 e até ao passado mês de agosto, Timor-Leste teve a honra de assumir a presidência da 69ª Sessão da Comissão Económica e Social para a Ásia Pacífico das Nações Unidas. Tivemos assim o privilégio de presidir esta sessão ao longo de um ano e de trabalhar com a SCAP e com as nações da Ásia Pacífico em prol do progresso e da melhoria do desenvolvimento humano. Timor-Leste compromete-se com este ideal nobre e esta missão tão meritória de ajudar a fomentar uma cultura de paz na nossa região, pela redução gradual e persistente das desigualdades sociais em cada país e entre países. Contudo, e se na nossa região, incluindo no âmbito da ASEAN, existe atualmente uma forte cooperação e promoção da paz, o que tem permitido a ascensão da região asiática, liderada pela China, e com esta retirada de centenas de milhões de pessoas da pobreza, não podemos deixar de ficar preocupados com a agitação das águas no leste e sul do Mar da China. E isto, senhoras e senhores, leva-nos a uma questão fundamental e de primordial importância para Timor-Leste, que é a necessidade de definir com clareza e seriedade as fronteiras marítimas entre países à luz do direito internacional. Quando, em 2002, iniciamos o nosso próprio caminho de liberdade, deparámo-nos com um mundo globalizado onde prevalece a arrogância dos poderosos e a ambição dos ricos, aproveitando-se da inexperiência e ignorância dos pobres e dos pequenos para cometer atuações desonestas e de má fé, num grave insulto aos valores universais. E devo afirmar que as grandes multinacionais sempre souberam desempenhar um papel impróprio e desleal, atuando com desonestidade e má fé quando lidam com países pobres. Timor-Leste, um país jovem, pequeno e pobre, foi apanhado desprevenido nesta cultura sofisticada de manipulação e fraude e quer continuar a acreditar que os mecanismos internacionais, como a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, contribuem para que haja justiça entre nações e entendimento entre povos, na defesa da verdade e dos direitos soberanos. Aliás, nos dias que correm, esses compromissos são fundamentais para que possa iniciar-se a recuperação de confiança no sistema mundial e para evitar o escalar das tensões. O reforço do diálogo, da tolerância e da promoção de uma nova diplomacia tem que passar de um conjunto de boas intenções para ações concretas no plano internacional. Mas o que intriga realmente é que nenhum país decente, até agora, defendeu a necessidade de promover inquéritos que deem a saber ao mundo a origem das armas usadas nos massacres a civis, sobretudo mulheres e crianças, e possam identificar os verdadeiros beneficiários nesta crise mundial. Aqueles que estão a traficar armas a bandos descontroladamente espalhados pelo mundo. Excelências, senhoras e senhores, antes de terminar, gostaria de partilhar que Timor-Leste assumiu este ano a presidência rotativa da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Neste espaço, pretendemos usar da diplomacia e da cooperação para dinamizar o nosso potencial económico conjunto, capitalizando as integrações regionais onde estamos inseridos, mas também para difundir a mensagem da paz, da defesa dos direitos humanos e da justiça social em todos os fóruns onde estamos representados. A Guiné-Bissau é um dos países desta comunidade e com o qual Timor-Leste tem estado muito envolvido, também no âmbito do G7 Plus, sobretudo quando se apercebeu que este país estava entregue ao seu próprio destino, à mercê de sanções internacionais. Após um ciclo devastador de golpes de Estado, sentimos a necessidade de levar a mensagem de paz e estabilidade ao povo guineense. Mensagem a que os seus líderes se esforçaram por responder com um compromisso coletivo que beneficiasse o povo e o país. Timor-Leste teve a honra de apoiar financeiramente e com uma equipa técnica todo o processo de recenseamento eleitoral na Guiné-Bissau, cujos resultados foram um êxito numa manifestação democrática massiva, repondo a normalidade constitucional no país. Mas, como todos sabemos, as eleições não passam de um ponto de partida e é um Estado sem meios para prover as necessidades básicas do seu povo. Apresentam-se inúmeros desafios que podem virtualmente comprometer a promessa de paz e de coesão nacional. No quadro do tema de debate desta Assembleia Geral, Devo dizer que é urgente criar as condições para que a Guiné-Bissau possa passar de fragilidade à resiliência, através do apoio à capacitação das instituições do Estado. A Guiné-Bissau necessita de reabilitação da sua administração pública e das instituições do Estado, da reforma do setor de defesa e segurança pela modernização das suas forças e de um impulso financeiro para relançar o crescimento da economia. No âmbito da CPLP, queremos colaborar ativamente com as autoridades da Guiné-Bissau e com os parceiros internacionais, nomeadamente a CDAO, para a urgente realização de uma Conferência Internacional de Ajuda à Guiné-Bissau, abordando em primeiro lugar assuntos de extrema urgência, como os salários, a segurança alimentar, o combustível e a saúde. Timor-Leste contribuiu já com a soma de 6 milhões de dólares americanos para o pagamento de salários correspondente a um mês. Aproveito para fazer um apelo a todos os países aqui presentes para se juntarem a Timor-Leste e aos parceiros da CPLP, para em cumprimento dos mais altos valores da solidariedade internacional, apoiarem a consolidação dos ganhos já alcançados pelos guineenses, levando assim também uma promessa de paz ao continente africano. E não posso falar de África, esse continente que já está suficientemente ferido por dentro e massacrado pela fome e pela pobreza, sem falar do flagelo do vírus da ébola, que vem agora desafiar o próprio sistema internacional de saúde. Esta epidemia, sem precedentes no nosso tempo, reclama um compromisso imprescindível e improtelável da comunidade internacional. Esta manhã, na campanha contra a ébola, informei que Timor-Leste vai providenciar um apoio imediato de 1 milhão de dólares americanos no espírito de solidariedade que orienta os G7 Plus, de que são membros a Sierra Leoa, a Libéria e a Guiné-Conakry. No próximo ano, afetaremos outra quantia igual no combate a esta epidemia. Senhor Presidente da Assembleia Geral, Senhor Secretário-Geral, Excelências, Senhoras e Senhores, o grande desafio que se coloca ao mundo de hoje é libertar as pessoas do pesadelo do medo. O medo da diferença, o medo da insegurança, o medo da fome, da pobreza e da doença, o medo de perder o poder ou o medo de estar escravo do poder. No desequilíbrio e na desigualdade do mundo de hoje, é preciso a coragem de falar uma linguagem de confiança e tranquilidade. É preciso pacificar os espíritos, encorajar o diálogo e libertar as pessoas da dúvida e do sentimento de injustiça, para se adquirir uma maior tolerância e respeito pelas diferenças e pela diversidade. Libertar as pessoas do jugo da pobreza e das condições deploráveis em que vivem, incutindo-lhes a esperança pelo seu direito ao desenvolvimento. Ainda estamos a tempo de editar uma história diferente, mais humanista, nos tempos de hoje e para as gerações futuras. Timor-Leste quer participar ativamente para um mundo melhor, onde em cada país se possa viver uma cultura de tolerância, de harmonia e de tranquilidade, num verdadeiro ambiente de amizade e solidariedade e pela promoção da paz. Uma paz que deve começar nas mentes e comportamentos das pessoas, de todos os níveis da sociedade, para que se possa influenciar positivamente as políticas dos grandes centros de decisão. Só assim podemos acreditar que o bebê de Marshall Islands, que nos comoveu a todos há 2 dias atrás, poderá ter a certeza de que o seu futuro está garantido e ela pode viver naquelas pequenas ilhas que constituem o seu país. Tenho dito. Obrigado.